Ensino sistêmico sobre vida cristã. Estudo deste áudio. O Evangelho da Glória de Deus e da Glória de Cristo. Capítulo 16. A glória daquele que tira o primeiro e estabelece o segundo. Tópico: I. A proximidade do primeiro sacerdócio com os demais sacerdócios do mundo e a exclusiva validade presente e eterna do segundo sacerdócio. Hebreus 10, 8 até 10. Depois de Cristo dizer, como acima, sacrifícios e ofertas não quiseste, nem holocaustos e oblações pelo pecado, nem com isto te deleitaste, coisas que se oferecem segundo a lei, então, acrescentou, eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Remove o primeiro para estabelecer o segundo. Nessa vontade é que temos sido santificados, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Se retornarmos um pouco ao que foi exposto nos tópicos anteriores do presente capítulo, podemos relembrar que neles foi dito que os chamados primeiro e segundo sacerdócios se distinguem de todos os demais sacerdócios do mundo, basicamente, pelo fato dos dois buscarem ao único Deus Criador e pelo fato de somente estes dois terem recebido uma referência específica de sacerdócios que foram autorizados formalmente pelo Senhor para serem aderidos e praticados. Fazendo com que somente estes tenham efetivamente nomes específicos de sacerdócios expostos de forma mais ampla nas Escrituras. Entretanto, quando avançamos um pouco mais nas Escrituras e nos motivos pelos quais o primeiro sacerdócio também foi incluso nelas de forma tão detalhada, podemos passar a ver que este primeiro sacerdócio não é, na realidade, tão distinto dos demais sacerdotes que há no mundo e que não são aprovados pelo Senhor. Se por um tempo o primeiro sacerdócio se distinguiu dos demais sacerdócios do mundo por ele ser um sacerdócio autorizado pelo Senhor para ser praticado, este sacerdócio passou a não estar mais no grupo dos sacerdócios autorizados a partir do momento em que Deus enviou o seu Filho unigênito para através dele também revogar a validade do primeiro sacerdócio, equiparando, desta forma, este primeiro aos demais sacerdócios em geral no mundo no quesito de não serem válidos diante do Senhor. Após a morte de Cristo na cruz do Calvário, o seu sepultamento e a sua ressurreição dentre os mortos, o primeiro sacerdócio também passou à condição de não aceito ou de rejeitado por Deus, ainda que as pessoas continuem tentando estabelecer através deste sacerdócio um relacionamento com Deus. Hebreus 7, 18 até 19. Portanto, por um lado, se revoga a anterior ordenança, por causa de sua fraqueza e inutilidade, pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma, e, por outro lado, se introduz esperança superior, pela qual nos chegamos a Deus. Depois que Deus permitiu o primeiro sacerdócio ser praticado para que também as tentativas de estabelecer um sacerdócio na força da carne demonstrassem a fraqueza e a inutilidade que há neste tipo de sacerdócio, o primeiro sacerdócio, no final das contas, acabou sendo revelado como um modelo mais completo ou mais amplamente elaborado do que os demais sacerdócios em que os próprios seres humanos tentam estabelecer, na força da carne, a realização das diversas ações a serem seguidas nos sacerdócios que eles criam e com os quais muitas pessoas se associam. Depois que a sua fraqueza e incapacidade para alcançar o que um verdadeiro sacerdócio deveria estabelecer foram expostas por séculos, o primeiro sacerdócio passou a ficar evidenciado como um sacerdócio similar aos demais sacerdócios humanos por ser igualmente inútil para prover o que somente pode ser provido por um verdadeiro sacerdócio ou pelo sacerdócio eternamente aceito por Deus. Depois da exposição até a exaustão do chamado primeiro sacerdócio, pode ser observado que este sacerdócio não é tão diferente dos demais sacerdócios do mundo. Pois similarmente aos demais sacerdócios espalhados pela terra, o primeiro sacerdócio também teve por base a busca da divindade segundo a força do ser humano ou segundo a força natural ou carnal, através da qual ninguém pode, jamais, herdar o reino de Deus porque este não pode ser alcançado por esforços ou méritos humanos. No livro de Gálatas, Paulo, apóstolo do Senhor Jesus Cristo, também nos mostra que após a vinda de Cristo ao mundo, o primeiro sacerdócio, estabelecido no Monte Sinai através de Moisés, acabou sendo revelado como associado a uma lei de mandamento carnal e que não pode herdar o reino celestial juntamente com o segundo sacerdócio estabelecido por Deus mediante Cristo. Gálatas 4, 21-5, 1. Dizei-me vós, os que quereis estar sob a lei, acaso, não ouvis a lei? Pois está escrito que Abraão teve dois filhos, um da mulher escrava e outro da livre. Mas o da escrava nasceu segundo a carne, o da livre, mediante a promessa. Estas coisas são alegóricas, porque estas mulheres são duas alianças, uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai, que gera para a escravidão, esta é Agar. Ora, Agar é o Monte Sinai, na Arábia, e corresponde à Jerusalém atual, que está em escravidão com seus filhos. Mas a Jerusalém lá de cima é livre, a qual é nossa mãe, porque está escrito, alegra-te, ó estéril, que não dás à luz, exulta e clama, tu que não estás de parto, porque são mais numerosos os filhos da abandonada que os da que tem marido. Vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa, como Isaque. Como, porém, outrora, o que nascera segundo a carne perseguia ao que nasceu segundo o Espírito, assim também agora. Contudo, que diz a Escritura? Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava será herdeiro com o filho da livre. E, assim, irmãos, somos filhos não da escrava, e sim da livre. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais, de novo, a jugo de escravidão. Se, por um lado, Deus permitiu que o primeiro sacerdócio fosse autorizado para ser praticado por aqueles que insistiram em receber um sacerdócio deste tipo, com a vinda do segundo sacerdócio, o primeiro perdeu toda a validade perante Deus de continuar sendo praticado, visto que o próprio primeiro sacerdócio expôs a sua fraqueza e inutilidade após ter sido praticado por anos, séculos e até mais do que um milênio. A partir da revelação e da evidência, através de Cristo, do segundo sacerdócio ao mundo, e de que somente o segundo sacerdócio passou a ser autorizado perante Deus, o primeiro sacerdócio deveria ser visto basicamente como o registro de um amplo exemplo histórico de fatos e de princípios que jamais poderão levar uma pessoa à transformação profunda de vida e a uma condição de se relacionar em liberdade com o Senhor. E, por fim, sendo o chamado de primeiro um sacerdócio muito amplo e completo na sua proposição do ser humano tentar conseguir realizar todo o sacerdócio que ele almeja estabelecer diante de Deus, apesar de jamais conseguir fazê-lo através deste, este sacerdócio acabou se tornando um modelo genérico de todos os outros sacerdócios elaborados pelos seres humanos. Pois todos os outros sacerdócios elaborados pelas pessoas ao longo dos séculos acabam sendo uma variação do modelo do primeiro sacerdócio e de tudo o que há na sua respectiva lei. O primeiro sacerdócio, em certo sentido, foi dado a conhecer ao mundo para que a partir do conhecimento deste, as pessoas possam discernir também os outros sacerdócios que são contrários à vontade de Deus, pois, essencialmente, todos os sacerdócios propostos pelos seres humanos vão acabar incorrendo em proposições fundamentadas na fraqueza da sabedoria ou da natureza humana e não na sabedoria e no poder de Deus. Portanto, pelo fato do segundo sacerdócio ser o único que de fato pode levar uma pessoa a alcançar o relacionamento com a verdadeira divindade, ou seja, com o único Deus Criador e Eterno, também é somente o segundo sacerdócio que passou a ter a autorização e aprovação diante de Deus após a revelação ampla deste segundo sacerdócio ao mundo. Insistir na prática do primeiro sacerdócio e insistir em fazer apologias a este sacerdócio atualmente é, então, uma posição de resistência ao querer e à proposição da justiça salvadora que Deus oferece à humanidade, ainda que as pessoas que o pratiquem o primeiro sacerdócio ou similar e ele tentem demonstrar zelo por Deus. Romanos 10, 1 até 4. Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos. Porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram à que vem de Deus. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Em Cristo está o fim do primeiro sacerdócio, pois também em Cristo está o fim da lei do primeiro sacerdócio. Depois da revelação clara da fraqueza e inutilidade do primeiro sacerdócio e da perfeição e da glória eterna do segundo sacerdócio, este segundo sacerdócio, estabelecido através de Cristo e em Cristo, passou a ser o único sacerdócio válido diante de Deus e o qual continua sendo o único reconhecido no presente e para toda a eternidade. Atualmente e eternamente, o segundo sacerdócio é o último e exclusivo sacerdócio aceito diante de Deus e que jamais será abalado ou removido. Hebreus 7, 20 até 24. É, visto que não é sem prestar juramento, porque aqueles, sem juramento, são feitos sacerdotes, mas este, com juramento, por aquele que lhe disse, o Senhor jurou e não se arrependerá, tu és sacerdote para sempre, por isso mesmo, Jesus se tem tornado fiador de superior aliança. Ora, aqueles são feitos sacerdotes em maior número, porque são impedidos pela morte de continuar, este, no entanto, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável.